Senador Flecha Ribeiro, eu tenho me posicionado aqui inúmeras vezes, acompanhando os médicos e os seus respectivos sindicatos. Mas nesta questão, senhor presidente, como os médicos vêm se posicionando em relação, principalmente, os médicos cubanos, eu não posso me calar como se não estivesse vendo. Por isso, senhor presidente, além de concordar na íntegra com o discurso do senador Humberto Costa, faço questão de ler na tribuna o que escreveu o jornalista Gilberto Demestain. Título: Debate sobre os médicos me dá vergonha, por Gilberto Demestain. Diz ele, o perfil dos médicos cubanos é o seguinte: em geral, eles têm mais de uma década de formados, passaram por missões em outros países, fizeram residência, parte deles, 20%, cursaram mestrado e 40% obtiveram mais que uma especialização. Aí ele pergunta: para quem está preocupado com o cidadão e não apenas com a corporação, a pergunta essencial é: essa formação é suficiente ou não é? Aí ele diz: aproveita essa pergunta para apontar o que vejo como uma absurda incoerência. Uma incoerência pouco conhecida da população. Aí ele diz: ouvi inclusive um dos dirigentes, aliás, dizer publicamente que um médico brasileiro não deveria prestar socorro. Aí ele diz: veja só, se um paciente for vítima de um médico estrangeiro, deixa morrer, deixa morrer. Aí ele diz: essa é a ética? Bela ética. Enfim, senhor presidente, eu quero resumir aqui o que diz esse documento escrito pelo jornalista. E ele diz: por que essas mesmas associações tão furiosas em atacar médicos estrangeiros, eu boto aqui de minha parte, principalmente cubanos, não fazem o barulho quando se mostra que alunos despreparados aqui no Brasil também já estão clinicando? A resposta encontra-se na moléstia do corporativismo. Se os brasileiros querem tanto essas vagas, por que não se candidataram? Por que ainda não se candidatam? Palavras de Gilberto Demestain. Será que preferem que o pobre se dane apenas para que um outro médico não possa trabalhar? Sinceramente, palavras dele de novo, de Gilberto Demestain, sinceramente, sinto vergonha por médicos que agem colocando a vida de um paciente abaixo dos seus interesses. Gilberto Demestain ganhou os principais prêmios destinados a jornalistas e escritores, integra uma incubadora de projetos de rádio, desenvolve o Catraca Livre, eleito o melhor blog de cidadania em língua portuguesa. É morador da Vila Madalena. Senhor presidente, eu aqui sintetizei o que eu penso e me socorro do discurso do senador Humberto Costa, que de forma muito tranquila e brilhante, como sempre, nesse tema de saúde, senador Humberto Costa, que até muitas vezes não nos encontramos na mesma linha de debate, mas eu quero dizer que eu assino embaixo da sua posição com a maior tranquilidade pela consistência dos argumentos. Tenho certeza, senador Suplicy, que a sociedade brasileira já tem lado nesse debate. E ao lado é do povo brasileiro, que quer mais médicos.
Cumprimento a Vossa Excelência e pela solidariedade que já expressei também ao senador Humberto Costa com respeito aos médicos cubanos, e que sejam todos bem-vindos os médicos que estão chegando para o programa Mais Médicos. E cumprimento também a Vossa Excelência por aqui colocar os argumentos de Gilberto Demestain, jornalista que escreveu muito apropriadamente a respeito, chamando a atenção de que os médicos brasileiros deveriam estar dando as boas-vindas também aos que de fora vêm colaborar, tendo em conta que a situação de assistência de saúde do povo brasileiro requer, sim, que mais médicos estejam presentes e que sejam bem-vindos esses que vêm aqui de Cuba, da Espanha, da Argentina e de outros países.
São nossos convidados. Senadora Vanessa Graciotti, me permita, você não me pediu a parte, mas eu assisti o seu pronunciamento também. E quero aqui de público bater palmas pelo seu pronunciamento, porque Vossa Excelência foi muito feliz quando demonstrou que alguns atos estão beirando o racismo, o preconceito, de forma totalmente, eu diria, desprovida, descabida, incoerente. Eu vi quando Vossa Excelência leu, eu não tinha visto ainda, que chegam a dizer que os médicos cubanos são que nem empregada doméstica. Primeiro, Vossa Excelência foi muito feliz, uma ofensa às empregadas domésticas. Qual é o problema de ser parecido com um empregado doméstico? Eu posso ser que eu seja parecido com um empregado doméstico. E daí? Com muito orgulho, sim, senhor. E qual é o conceito de beleza e de boa aparência? Eu estou apenas inovando, não estou inovando, estou reforçando o belo pronunciamento que Vossa Excelência fez. E inclusive se referia a uma jornalista que dizia que a cara, qual é a cara da boa aparência? Que não, a cara de boa aparência, conforme aquela jornalista, no seu blog, e que Vossa Excelência vai tomar as providências, eu quero me somar ao seu pronunciamento. O Brasil não aceita mais esse tipo de prática, seja de médico, seja de peão metalúrgico, seja de deputado, seja de senador.
Se Vossa Excelência me permite a parte, senador. Agora eu solicito, faço questão, Vossa Excelência, e também eu, no meu pronunciamento, relatei que quando eu li a matéria que estava publicada num blog, senador Paim, eu imaginei que fosse, não fosse uma pessoa real, fosse um fake. Todos nós sabemos que existem esses fakes, né, que são falsas pessoas, são caricaturas inventadas. Até que não, que eu descobri que, de fato, a pessoa existe e é uma jornalista lá do estado do Rio Grande do Norte. Então eu
fui olhar a foto dela, inclusive.
Pois é, então é inimaginável que isso ocorra, mas ocorreu. Depois ela retirou e pediu desculpas, não basta. Quero só aproveitar a parte que Vossa Excelência concede, dizer que tanto eu, que estou à frente da Procuradoria Especial da Mulher, quanto a deputada Elcione Barbalho, à frente da Procuradoria da Mulher na Câmara dos Deputados, e a deputada Jo Moraes, coordenadora da bancada feminina, nós já estamos encaminhando ao Ministério Público para que o Ministério Público tome as providências que o caso requer. Porque é isso que Vossa Excelência diz. Nós lutamos muito para fazer um Brasil e um país e um mundo diferente disso que a jornalista escreveu, onde todos, independente da raça, do sexo, da condição social, sejam iguais. Ora, médico se impõe pela aparência, qual é a aparência de médico? Não é? Então, senador,
é conceito de competência.
Eu me inspiro muito na luta de Vossa Excelência, que tem sido um ardoroso defensor da igualdade entre os povos. E o Brasil tem essa característica, é uma sociedade multiétnica, não tem por que nós aceitarmos esse tipo de manifestação. Isso envergonha a nação brasileira que é formada de brancos, de índios, de negros, de mulheres, de homens, de homossexuais, de tudo. E nós convivemos em harmonia e com respeito. Então, Vossa Excelência, me inspira muito, senador. A luta de Vossa Excelência é para fazer, para adotar ações de combate a esse tipo de discriminação. Muito obrigado e cumprimento Vossa Excelência também.
Que cumprimento Vossa Excelência. E a melhor forma de eu dizer é que a luta dos direitos humanos não tem fronteira. Ela é internacional. E por isso é um absurdo estarem hostilizando os nossos convidados que vêm aqui atender as pessoas que estão, infelizmente, em muitos casos, doentes. Mas, na mesma linha, o senador Suplicy insistiu muito durante essas duas semanas sobre Martin Luther King. E como eu não quero simplesmente ler aqui o que Vossa Excelência já fez e que outros já fizeram, eu vou me socorrer para homenagear Martin Luther King. Exatamente, senador Suplicy, de algo que eu sei que Vossa Excelência, se eu provocar, vai cantar em inglês. Mas Vossa Excelência vai deixar eu concluir e é capaz de cantar em inglês. Eu vou aqui apenas ler a letra da música de Nina Simone, que, em homenagem a Martin Luther King, em 1968, cantou esta música, enfim, apresentou esta letra no ato da sua morte. Em inglês, no meu inglês, passando para o padre corrigir depois, a letra em inglês diz, em português é, por quê? Porque o rei do amor está morto. Em inglês, why the king of love is dead. Mais ou menos isso. E ela diz, o que vai acontecer agora? Em todas as nossas cidades, o meu povo está aumentando. Eles estão vivendo. Mas quanta mentira! Mesmo que eles tenham que morrer, mesmo que eles tenham que morrer no momento em que descobriram o que a vida é, mesmo nesse único momento em que eles descobrissem o que a vida é, se você tiver que morrer, que está tudo bem, porque você sabe o que é a vida, você conheceu o que é a liberdade e por um momento você entendeu o sentido da vida. Mas ele, sim, Martin Luther King, ele viu o topo da montanha e sabia que não podia parar, sempre vivendo com a ameaça da morte à sua frente. Gente, é melhor você parar e pensar. Todo mundo sabe que estamos à deriva. O que vai acontecer agora que o nosso rei está morto? Todos nós podemos derramar lágrimas, mas não vai mudar nada. Enfim, ensine o seu povo. Será que eles vão aprender? Vocês precisam sempre matar, queimando com armas e matar com armas e queimar? Você não sabe como temos que reagir? Mas ele sim, Martin Luther King, viu o topo da montanha. E sabia que não podia parar, sempre vivendo com a ameaça da morte à frente. Gente, é melhor você parar e pensar. Todo mundo sabe que estamos à deriva. O que vai acontecer? E ela termina dizendo, agora o nosso rei está morto. Nina Simone, cantora e pianista, ativista na luta contra o racismo, cantou no enterro do pacifista Martin Luther King esta canção. Senhor presidente, eu peço a Vossa Excelência que, além da canção, aceite o discurso também que Vossa Excelência já leu na tribuna durante quase 15 dias. Eu estava só lhe olhando, acompanhando e elogiando.